בעזרת השם, דף סמך זין, תחתת ג'עבודה זרה, ולה פסועה, בבית הנבודה, ושלום עליכם. סתמו דף סמך זין, הקינטה ליניה, נוס דוי ספונצ'ין, וזה הכלל כל שבערתו בנותנתה. ואם עד הסלי, נוסדפים פסדו ז'ה, כסימו אלימנטו פרויבידו, סימסטורה כמו אלימנטו פרמיצ'ידו, אם אלימנטו פרויבידו קונטריבוי קונגוסטו חווין המסטורה, איתו הפרמיצ'ידו קומץ המסטורה. A Torá nos proíbe de desfrutar, ter proveito de algo proibido. Mas se o gosto desse elemento ruim piora o gosto da mistura, então é permitido comer isso. A maravilha da Amar Shmuel, falou a vida no nome de Shmuel, assim fica a Alahá. E a Mishnah traz um exemplo. Se vinagre de vinho do goi caiu sobre um cozido de grãos, por exemplo, de favas. Então esse vinagre de vinho do goi, que é proibido, contribui com um gosto ruim à comida. Então é permitido comer isso. Amar me dá amar shmur, fala me dá nome de shmur mais. Lochano, elashana fale tor grisin rotrim. Isso é só se esse cozido, digamos, de favas, está fervendo. No momento que se misturou com o vinagre de vinho do goi. Aí esse vinagre de vinho dá um gosto ruim à mistura. Aí é permitido comer. Porém, se esse vinagre de vinho caiu dentro de um cozido de grãos frio, então esse vinagre de vinho dá um gosto bom ao cozido. Então é proibido comer. E fala Shmuel que se o vinagre de vinho caiu no cozido frio e melhorou o gosto, então se recai uma proibição do judeu de comer isso. Nesse momento, o gosto é bom. Então não adianta que a pessoa vai ferver esse cozido para que o vinagre dê um gosto ruim ao cozido fervido. Não vai adiantar nada. Já se recaiu a proibição do judeu de comer isso, porque o vinagre caiu quando o cozido estava frio, então não adianta depois ferver. A proibição se mantém. Vehem Kiata Ravin. Assim também, quando veio Ravin para a Babilônia, falou: Amar Abrahan, Amar Abiyahuchanan, disse em nome de Abrahan, em nome de Abiyahuchanan, Loshan, Vilashan, Afalto, Grisin, Rotrin. Somente se o vinagre de vinho caiu dentro do cozido de grãos fervendo, aí é permitido comer. Avala Afalto, Grisin, Tsonim, Vertihana, Sakimish, Espero, Vasov, Pagam. Já no caso que o vinagre de vinho do goi caiu no cozido frio, então, esse cozido se proibiu para o judeu porque o gosto do vinagre melhorou o gosto do cozido frio. Não adianta depois ferver. Assim também, quando Ravdim veio para a Babilônia, falou para os sábios a mesma coisa. E disse Ravdim que se fazia na cidade de Tzipori antes do Shabat exatamente isso. Se colocava vinagre de vinho no cozido de grãos frio, porque isso melhora o gosto do cozido. E chamavam isso de shakalai. Amar Ish Lakish, disse Ish Lakish, no tentam lebgam shamru. Essa lei que a gente disse que se o alimento proibido se misturou com o alimento permitido, mas o gosto do alimento proibido piora o gosto da mistura, é permitido comer. Fale Ish Lakish. Vamos ver duas versões do que disse Ish Lakish. Loshi omru k'terazu chasera melach yetera melach. Chasera tavlin yetera tavlin. Fale Ish Lakish, que foi essa primeira versão. Não é num caso que, quando o alimento proibido se misturou com o alimento permitido, o gosto ficou ruim, porque falta sal, ou sobra sal, falta tempero, ou sobra tempero. Não é esse o caso. Se o gosto da mistura é ruim por causa da falta ou sobra de sal, falta ou sobra de tempero, isso não tem nada a ver com o gosto do alimento proibido. Então fala isso aqui, nesse caso, é proibido comer a mistura. Porque o alimento proibido não deu um gosto ruim à mistura. Causou que falte ou sobre sal, ou falte ou sobre tempero. Então nesse caso, é proibido comer a mistura. Ela coxa em hacer a clube na nechel, e pleze. Disse Ish Lakish, o caso que é permitido comer a mistura é quando não falta sal, nem sobra, nem tempero. O motivo que é desagradável de comer essa mistura é por causa do gosto do alimento proibido. Aí é permitido comer a mistura. Essa é a primeira versão do que disse Ish Lakish. ויקרא דמתימוה ורסון אופוסטה. אמר יש לקיש נותן תם לפגם שאמרו, אין אומרים כדירה זו חסרה המלח יתרה המלח, חסרה תבלין יתרה תבלין, אלא השתמיה פגמה. הסגונה ורסון פעלו אופוסטה פרימיה. פעל יש לקיש לסה סגונה ורסון, כסי, na prática agora é desagradável de comer esse alimento, essa mistura, por causa do acréscimo desse alimento proibido, mesmo que seja porque falta sal sobre sal, falta tempero sobre tempero, na prática é desagradável comer essa mistura por causa do acréscimo do alimento proibido. Então eu falo essa segunda versão, que é permitido comer. Amar Abiavão, Amar Abiokana, disse Abiavão em nome de Abiokana. Koshetamo o mamashô assur. Isso é o nome de Rabi Yohanan. Se o alimento proibido se misturou com o alimento permitido, e no caso, o gosto do alimento proibido está presente, e melhora o gosto da mistura. E mais ainda, o alimento proibido não se diluiu, não se dissolveu na mistura, está inteiro. O corpo do alimento proibido existe dentro da mistura. Então, assur é proibido, começa a mistura. Se o gosto do alimento proibido contribui com um gosto bom à mistura. Fala Rabbi Yochanan, Lokina Lav, Vezeu Kazai Birdei Achilat Pras. Disse Rabbi Yochanan com relação à lei do castigo. A pessoa comeu essa mistura proibida. O alimento proibido dá um gosto bom à mistura. Então é proibido comer. A pessoa comeu essa mistura. Ele é castigado com as chicotadas no tribunal se ele comeu Kazai Birdei Achilat Pras. Ele comeu, no mínimo, o volume de um kazait, que é mais ou menos 30 gramas de um alimento normal. Ele comeu, no mínimo, um kazait dentro desse período de kideachilat pras, mais ou menos 5 minutos. Se a pessoa comeu menos do que um kazait, então ele não é castigado no tribunal. Se a pessoa comeu um kazait em mais do que esse período de kideachilat pras, mais ou menos 5 minutos, ele comeu esse kazait em 6 minutos, digamos, ele não é castigado, somente se ele comeu o kazait dentro desse período de que der achilat pras desses 5 minutos. E revisando, o caso aqui é que o alimento proibido melhora o gosto da mistura, o gosto então está presente, e também o corpo do alimento proibido não se dissolveu, nem se diluiu na mistura, está inteiro. Nesse caso, a pessoa é castigado no tribunal se ele comeu kazai birdei achilat pras. Viramos a página. Tamo velo mamashô, assur. Se o alimento proibido contribui com um gosto bom à mistura, o gosto está presente, mas o corpo do alimento proibido se dissolveu, ou se diluiu, ou derreteu. Por exemplo, se leite caiu num cozido de carne, o leite se desfez dentro da mistura, se misturou com a mistura, não está mais inteiro. Se, digamos, sebo animal proibido, helev, caiu num cozido quente, o sebo derreteu. Assur, é proibido comer essa mistura, porque o gosto do alimento proibido está presente e contribui com um gosto bom. Vendo aqui na lau, se a pessoa comeu, ele não é castigado no tribunal com as chicotadas, porque não comeu o corpo do alimento proibido, que é se desfeito lá. Lembriba tamle bgam mutar. Fala Biokhanan, porém, se o gosto do alimento proibido contribui com um gosto ruim à mistura, é permitido comer. Pergunta Veleima imnatan tam lepgamutar. Por que Rabbi Yochanan usou uma linguagem diferente? Vimri batam lepgam. Para falar com uma linguagem normal, se o gosto é um gosto ruim que foi dado à mistura, é permitido comer. Por que essa linguagem Vimri batam lepgam? Mahakamashmalan, o que Rabbi Yochanan veio dizer com isso, é dafal gavdei kamilia hraniat de pagma beadei. Virta klishna bata dreish lakish. Explica aqui a Gemara, Rabbi Yochanan veio fixar a lei como a segunda versão do que disse Reish Lakish antes, revisando essa segunda versão, que se o alimento proibido causou, por qualquer motivo que seja, que o gosto da mistura seja ruim, falta sal sobre sal também, ou falta tempero sobre tempero também, é permitido comer a mistura. Isso significa imribatam lebgam. Se não é o gosto do alimento proibido que piorou o gosto da mistura, e sim causou, indiretamente, que o gosto piore, por causa do sal, por causa do tempero também, é permitido comer a mistura. Na prática, a pessoa não está desfrutando dessa mistura, porque o acréscimo do alimento proibido piorou a qualidade da mistura. אמר רב קנה ג'יסי רב קנה, מדברי כולם נלמד נותן טעם לפגם מותר. פעם רב קנה תותן סיסביוס קיין שמי ניסיונו ואתה אגורה, דייסו קומס תודו, שיעור, סוסטנטו המז מקויה, סיבי כדי סוסטנטו כסיו גוסטו יחוין, הפרמיצ'י דקומי המסתורים. אמר לה הבאי, בישנם המיקולו לחייל, על דרי יש לגיש, אמרו כאמר ולא סביר עלי. Fala, Bai, de quase todos a gente pode trazer realmente essa prova que eles sustentam assim, mas não de Reish Lakish, porque Reish Lakish disse, quando os sábios falaram essa lei, que esse alimento proibido dá um gosto ruim, a mistura é permitido comer. Então Reish Lakish nessa linguagem, quando os sábios falaram essa lei, pode ser que Reish Lakish não sustenta assim. Pode ser que sim, pode ser que não, não tem prova. Mas Michal de Ica lhe manda amar no tentam lhe Masur. Se Rav Kana veio dizer que se vê de todos esses sábios que eles sustentam assim, que se o gosto da mistura ruim é permitido comer, parece que tem alguma opinião que sustenta que é proibido comer. Aí Rav Kana veio falar uma novidade, que esse sábio sustenta que é permitido. Mas realmente a gente encontra uma opinião dessas, me atrevo como falar Breita. Echad no tentam lhe pegam, vechad no tentam lhe shvach. Assur dever a Bemeir, diz a Bemeir, sempre que o alimento proibido se misturou com o alimento permitido, independente do gosto, se é bom ou ruim, é proibido comer a mistura. Então, se vê que essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Shimon Omer, Leshvach Asur, Lepgam Mutar. Disse Rabi Shimon que não. Se o alimento proibido contribuiu com gosto bom, é proibido comer. Um gosto ruim é permitido comer. Mas então, Madeira Rabi Meir, qual é a base, o motivo da opinião de Rabi Meir? Gamar mi Giule of de Kohavim. Rabi Meir aprendeu essa lei de outra lei, de Giule of de Kohavim. A Torá nos proíbe de cozinhar numa panela de um goi. O goi cozinhou na comida não kasher, a panela absorveu a comida do não kasher do goi, tem lá bliot, absorções nas paredes internas da panela. O judô vai cozinhar lá, então o utensílio vai expelir essas absorções. Por isso, a Torá nos proíbe de cozinhar num utensílio do goi, que o goi cozinhou na comida, não kasher. Então fala, Rimei, que eu leo de kohavim lav no tentam lepgamu? Vassar, Rahman, achinam iloshna. Quando o judeu vai cozinhar comida na panela que o goi cozinhou, essas absorções na panela do goi já se deterioraram. Esses resíduos de comida não kasher já se deterioram dentro do utensílio e vão contribuir com um gosto ruim à comida do judeu. Mesmo assim, a Torá proíbe de cozinhar na panela do goi. Então, a mesma coisa que fala o Emílio. Sempre quando o alimento proibido se mistura com o alimento permitido, é proibido comer essa mistura, mesmo que o gosto do alimento proibido piora o gosto da mistura. Veida, o que Rabi Shimon vai dizer sobre isso? Que dravuna bedra vichia. Damar avuna bedra vichia. Rabi Shimon vai falar como disse o sagro avuna bedra vichia. Lo será torá la que dirá bat yuma. De lo lipgam. Disse o sábio, e Rabi Shimon sustenta assim, quando a Torá proíbe o judeu de cozinhar na panela do goi, se trata de um caso que o goi cozinhou nessa panela comida não kasher dentro de 24 horas. Mas, se já passaram 24 horas, as absorções da panela já se deterioraram. Então, mesmo que tenha resíduos não kasher lá, vão contribuir com gosto ruim à comida do judeu. Então, não é proibido cozinhar num utensílio desse. Então, fala Rabi Shimon, a Torá proíbe o judeu de cozinhar na panela do goi, não se trata que o gosto das absorções, as bliot, já se deterioraram. Então, fala Rabi Shimon, quando a Torá proíbe o judeu de cozinhar na panela do goi, não se trata de um caso que o gosto das absorções já se deteriorou. Pelo contrário, se trata que está dentro de 24 horas do uso do goi, que o goi cozinhou na comida não kasher. Essas absorções vão impor um gosto bom à comida do judeu. Por isso, é proibido. Veida, o que Rabi Meir vai falar? Fala Rabi Meir, mesmo se se trata que o goi cozinhou dentro de 24 horas, essas absorções vão piorar pelo menos um pouco o gosto da comida do judeu. As absorções dentro de um utensílio se deterioram pelo menos um pouco dentro de 24 horas, vão impor um gosto pelo menos um pouco ruim na comida do judeu, fala Rabi Meir. Mesmo assim, a Torá proíbe o judeu de cozinhar na panela num kasher do goi. Essa é a explicação da opinião de Rabi Meir, que não faz diferença se o gosto do alimento ruim melhora ou piora a mistura, é proibido comer. Rabi Shimon, Maitama, qual é o motivo da opinião de Rabi Shimon que discute? De que tipo valor passou? Lotor flu kol nevela, lagera shemi shareha. A Torá nos diz que é proibido comer nevela, um animal que não morreu através da shchita. Não foi abatido com o abate judaico, então é uma nevela. O judeu não pode comer. Torá fala, pegue essa nevela e dê para um getoshav, dê para um goi, que recebeu sobre si o monoteísmo, declarou que não vai servir idolatria, dê a ele a nevela, é um goi. Então fala Bishimon, qual a nevela é guia, qual a nevela? Shenru é a guia, é nevela. Fala Bishimon, você vê, diz que o pastor menciona, que a nevela que a Torá proíbe um judeu de comer, é uma nevela que ele pode dar para o goi comer. Então se a nevela está fresca, o goi pode comer, o judeu está proibido de comer. Mas se a nevela já se estragou, nem mesmo um goi pode comer. Então, não é uma nevela que o judeu está proibido de comer. Se a nevela já se estragou, não é mais considerado uma nevela proibida para o judeu, porque fala, bicho, mano, o gosto é ruim. A Torá nos proíbe de desfrutar, ter proveito de algo proibido. Se a nevela se estragou e nem mesmo um goi quer comer isso, o judeu pode comer. Não vai estar desfrutando do gosto. Então essa é a prova da opinião de Rabi Shimon. Veja primeiro, o que Rabi vai responder? Raul é uma outra estruca meikara. Fala bem que o que passou a dizer é uma outra coisa. Se o animal, mesmo vivo, não estava apropriado ao consumo, digamos que é um animal, uma vaca que tem sarna. Quando o animal morre, não é considerado um alimento. Já no momento da morte, mesmo que a carne está fresca, o goi não vai querer comer essa nevela, uma vaca doente com sarna. Então, sobre esse caso fala o pastor de Zebemi, que se já no momento da morte do animal não é apropriado para o goi comer, o judeu pode comer. Não está proibido pela proibição de nevela. Mas, se o animal morreu e a carne está fresca, e o goi pode comer, e depois a carne se estragou, fala Bimei, a proibição se mantém. Na hora que o animal morreu, o goi pode comer. Então se recaiu a proibição de comer nevelá sobre esse animal. Então mesmo que o gosto ficou ruim, fala Bimei, não faz diferença. Vera Bishimon, que Bishimon vai responder. Struhamei karalot srihamiuta afra bealmo. Diz a Bishimon que o pastor não tem que nos dizer essa lei. Já sabemos que se a vaca tem sarna, quando a vaca morre não é um alimento. Não é mais alimento do que a terra. A Torá não tem que nos dizer que o judeu pode comer terra, porque a terra não é um alimento. A Torá não tem que nos dizer que o judeu pode comer essa vaca. Não morreu pelo abate, mas não é um alimento, porque já na hora que morreu, nem mesmo um goi quer comer isso, uma vaca doente. Então é óbvio que o judeu não está proibido de comer esse animal. A Torá vem nos dizer uma novidade, fala Rabi Shimon, que mesmo se, quando o animal morreu, o goi poderia comer, não comeu, e a carne se estragou e o gosto ficou ruim, uma vez que o judeu não tem como dar isso para um getoshav comer, então não se recai a proibição de nevelar, o judeu poderia comer isso. Isso fala de Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma outra explicação desse debate entre Rabi Meir e Rabi Shimon, a explicação de Ula, entendendo melhor esse assunto de um alimento proibido que se misturou com o alimento permitido, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, ve amém.